Digo diariamente, mas não é raro às vezes. Mas é uma alegria a gente estar aí compartilhando com vocês esse momento aí.
Muito tranquilo, começamos uma feira com tempo bom, veio garoa, veio chuva, mas nem por isso o povo deixou de participar. Ontem tivemos um grande público, né?
Com certeza, pelo menos da nossa parte, ficamos muito felizes com a participação de ontem, o chamado da nossa comunidade principalmente, porque ontem também o feriado era só em Palmitinho, né?
Certo.
Os outros municípios o trabalho era normal, né? Mas eu acredito pelo movimento de ontem, né, que realmente estava intenso, né, e hoje e amanhã vai lotar isso daqui, né, até porque pelas programações paralelas que a gente tem, né, e o pessoal querendo ver, querendo participar, querendo acompanhar.
Certo.
Amigos, 6:05, estamos iniciando a nossa programação direto e ao vivo aqui do estúdio de Redentora, neste sabadão, hoje dia 23 de maio. Nosso abraço para você que está ligado na 106. Estamos iniciando porque a nossa programação, então, nesta manhã de sábado, 23 de maio, estamos ao vivo aqui do estúdio de Redentora, pelas ondas amigas da Rádio Avenida FM, uma emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. Rádio Avenida de Herbal Seco. Aquele abraço, ótimo sábado aí pra você, ótimo final de semana. Segue ligado na nossa programação. Aqui em Redentora, nesse momento, não tá tão frio hoje, né? Aqui tá dizendo que tá 11 graus a temperatura, 10, 11 graus nessa faixa aí, a temperatura neste momento, né? O tempo nublado, pelo menos, né? Depois de uma garoa, né? Ontem. Segue então aí com muitas nuvens neste sábado. Não tem muita previsão de chuva, pelo menos aí, né? O que está indicando aí a previsão do tempo é baixa a possibilidade de hoje de pancadas. Somente na segunda-feira aumenta a condição de chuva aí para a região. Na segunda, então, nós teremos chuva aí e aumentou bastante essa previsão, essa condição de chuva aí para segunda-feira, então, para nossa região. Ótimo sábado mais uma vez, aquele abraço. Fica ligado na 106. Estamos no ar, direto do estúdio de Redentora, com a programação neste sábado, 23 de maio.
De uns tempos pra cá eu tenho de acordar,
Meus amigos, 6:11, um abraço para o seu José Aires, né? O seu José Aires Mouras dos Anjos, que está lá no Diamantino, no Mato Grosso, ligado na nossa programação. Aquele abraço aí, seu José, obrigadão pela companhia. E ele pediu aqui Teodoro Sampaio, Arca de Mulher. Aquele abraço, um ótimo sábado aí para o seu José Aires Mouras dos Anjos, lá no Diamantino, no Mato Grosso, ouvindo a programação e pelo aplicativo. Aquele abraço, ótimo final de semana. Chega e canta por aqui, Teodoro Sampaio.
Só de carnaval.
Beleza, 6:14, 6:14, estamos direto e ao vivo do estúdio de Redentora pelas ondas amigas aí da Rádio Avenida neste sabadão aí, hoje dia 23 de maio, né? Vamos direto agora pro informativo da Creluz, depois temos o informativo da Coopera 1 e na sequência Estilo do Povão aí com o Pelé e o Pascoal aqui na programação da Rádio Avenida. Aquele abraço, segue ligado por aqui.
Meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar, desenhar nas feras bravas as...
Canal 283, emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida, emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5, situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
Há 60 anos, iluminando a vida dos seus associados, com uma história baseada em cooperação.
Da força do cooperativismo, nasce um futuro mais consciente e comprometido com o cuidado ao meio ambiente.
Está no ar.
Repórter Creluz.
Estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz. A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores, a você que sempre acompanha o nosso programa semanal com as informações sobre a atuação da cooperativa que gera e distribui energia para 36 municípios do Norte Gaúcho e comercializa energia para todo o Brasil. Iniciamos o nosso programa hoje falando sobre uma iniciativa que representa, na prática, a essência do cooperativismo. Os convênios que a Creluz mantém com entidades da nossa região, permitindo que os associados façam contribuições voluntárias diretamente através da fatura de energia elétrica. A Creluz, ao longo de sua trajetória, sempre esteve ao lado da comunidade, apoiando ações que promovem o desenvolvimento social, a saúde, a educação e o bem-estar coletivo. E é justamente com esse propósito que esses convênios foram criados, oferecer uma forma simples, segura e transparente para que cada associado possa contribuir com instituições que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Por meio de uma autorização, o associado escolhe a entidade que deseja apoiar e define o valor da sua contribuição mensal, que pode ser de 1, 2, 5, 10, 15, 20 reais ou qualquer outro valor que desejar. É uma decisão voluntária, consciente e que gera impacto real. Hoje, diversas entidades fazem parte dessa iniciativa. Na área social e educacional, destacam-se as APAES dos municípios como Alpestre, Boa Vista das Missões, Cerro Grande, Jaboticaba, Rodeio Bonito e Seberi, que realizam um trabalho fundamental na inclusão e no atendimento de pessoas excepcionais. Também fazem parte associações de proteção animal, como a APA de Rodeio Bonito, a APAP de Pinhal, que atuam na defesa e no cuidado com os animais. Na área da segurança pública, os CONCEPROS de Ametista do Sul e Rodeio Bonito desempenham um papel importante no apoio às ações comunitárias e no fortalecimento da segurança local. Além disso, a cooperativa também mantém convênios com instituições de saúde essenciais para a região, como o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen, Santa Rita de Jaboticaba, Santo Antônio de Tenente Portela, São Gabriel de Ametista do Sul e Hospital São José de Rodeio Bonito. Também integra essa rede a COGAMAI, Cooperativa dos Garimpeiros do Médio e Alto Uruguai, contribuindo com ações que fortalecem o desenvolvimento regional. Assim, o associado percebe que estamos falando de instituições que atendem diariamente centenas de pessoas e que dependem muitas vezes do apoio da comunidade para continuar oferecendo serviços de qualidade. E é aí que entra a força do cooperativismo. Quando cada associado faz a sua parte, mesmo com um valor pequeno, o resultado coletivo se torna grandioso. Contribuir é simples, rápido e totalmente seguro. Basta procurar visitar um dos pontos de atendimento da Creluz, preencher a autorização e começar a fazer parte dessa corrente do bem. Afinal, mais do que levar energia, a Creluz acredita em iluminar caminhos, fortalecer comunidades e construir um futuro melhor para todos. Se você ainda não participa, fica o convite. Escolha uma entidade, defina o seu valor e faça parte desta iniciativa.
Hoje convidamos o gestor ambiental da cooperativa, Adriano Bossi, para falar sobre um tema essencial nesta época do ano: os cuidados com as mudas durante o período de frio. A sabedoria popular já nos ensina que os meses sem a letra R, maio, junho, julho e agosto, são ideais para o plantio. Mas mais do que plantar, é fundamental garantir que cada muda receba os cuidados necessários para se desenvolver com qualidade. Afinal, por trás de cada muda existe um trabalho de cerca de um ano de produção. E é esse cuidado contínuo que garante que ela cresça forte, se desenvolva e no futuro gere frutos. Plantar é só o começo, cuidar é o que faz crescer.
Olá, associados, estamos aqui para fazer algumas colocações aqui a respeito do horto florestal, né? Ao longo dos seus 20 anos, né? E completará esse ano, né? Ao longo desse tempo aqui, questão de produção de mudas, né? Desenvolvendo trabalhos aqui através de um processo de sustentabilidade, desde a sua coleta de água, da chuva, coleta de resíduos, coleta de semente, com reaproveitamento de materiais aqui para produção de muda de forma sustentável. E a cooperativa desenvolve esse trabalho social e ambiental aqui para toda a região aqui, digamos assim, dentro dos, seus, dos municípios de área de atuação da cooperativa, né? Destaque também em outras regiões, né? Levando a questão do meio ambiente, né? Bastante convênios que a cooperativa mantém, né? Também fora da sua área de atuação. A cooperativa que mantém esse trabalho aqui, digamos assim, que é um trabalho pioneiro aqui na nossa região, né? Dificilmente alguém faz esse trabalho sem custo nenhum, né? Pro associado. Nós trabalhamos aqui em três funcionários, né? Juntamente com o Ronaldo, com o Bruno, que também, né? Tem formações na área, engenharia ambiental. Então a gente faz todo esse trabalho, desenvolve esse trabalho aqui de forma sustentável, né? Então a gente procura desenvolver esse trabalho tudo dentro aqui da cooperativa, né? Procurando minimizar custos, né? As mudas são totalmente gratuitas, de forma gratuita. Com relação à época, estaríamos certos, né? De fazer os plantios, né? Agora a partir de maio, né? De maio até setembro, então seria bem indicado essa época de plantio. Mas, como sabemos que o nosso inverno aqui tem anos que é bem rigoroso, mas seria por questões de geada, né? Então, algumas espécies são um pouco mais frágeis, não suportam muito frio, e algumas são bem resistentes, né? Então, a gente indicaria para as pessoas que retirarem as plantas, né? Cuidado, né? Com algumas das espécies que teriam que talvez que proteger, né? Em dias que virão possíveis geada. É um trabalho de 365 dias no ano, né? Da cooperativa. Então tudo tem um esforço, tudo tem um custo, né? Por mínimo que seja, um custo para a gente produzir, né? Mas tem a questão da manutenção da estrutura, né? Então, somando tudo isso, essa muda tem um grande valor. Em comparação, se você for comprar uma muda hoje, tanto nativa ou quanto frutífera ou quanto exótica, né? A gente sabe que ela tem seu valor. Então a gente entrega a muda sadia, uma muda que vai pro destino final, e que essa muda cresça, floresça e dê frutos, né? Então isso que é o mais importante. A gente saiba que essa muda foi plantada, foi cuidada, foi zelada e que vai dar frutos aí na frente, né? E vai se multiplicar. É como faz um bom tempo que a gente trabalha aqui nessa área, então é muito gratificante pra gente saber, né? Que esse trabalho deu certo na cooperativa, né? Então a cooperativa, como assim, é pioneira, uma cooperativa que não mede esforço, né? Pro meio ambiente. Então tem um histórico, tem uma história, né? Cooperativa, né? Em todas as áreas, em todos os setores. Então, queria agradecer a oportunidade de estar colocando hoje todas essas dicas, né? Também ficar à disposição aí para quem quiser entrar em contato conosco, também ir através dos contatos que a cooperativa disponibiliza, né? Para chegar até aqui e também ficar à vontade quem quiser vir conhecer também. Muito obrigado a todos e tenham todos um ótimo dia.
Na internet a gente encontra dica para tudo. Para cada problema, sempre aparece alguém com uma solução, mas nem sempre ela é a mais segura ou a mais indicada. Por isso, hoje convidamos a encarregada do setor de segurança do trabalho da Creluz, Thaís Schunemann, para falar sobre o uso correto de equipamentos no inverno e como manter a casa aquecida com conforto e principalmente com segurança.
Olá, associados. Com a chegada do inverno, os dias mais frios fazem aumentar o uso dos aparelhos elétricos dentro aquecimento da nossa casa. Os aquecedores, os chuveiros elétricos, secador de cabelo, cobertor térmico, a gente começa a usar esses equipamentos com mais frequência. E a gente usa eles para melhorar o nosso conforto, mas também, junto com isso, vem a necessidade de nós termos uma atenção redobrada com a segurança e também com o consumo de energia elétrica. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados simples para evitar alguns acidentes, preservar os equipamentos ou também ajudar a economizar na conta de luz. Então, um dos principais pontos que a gente indica atenção nessa época do ano são os aquecedores elétricos. Eles têm que ser utilizados sempre em locais ventilados e longe de materiais inflamáveis, por exemplo, cortinas, sofás, roupas, cobertores. Então, a gente sempre fala que é muito importante nunca deixar o aparelho ligado sem ter alguém junto no local, né? Principalmente durante a noite ou se a gente sair de casa. Atualmente tem até um vídeo rolando nas redes sociais ensinando a secar roupa com um aquecedor, né? Então a gente indica que não seja feito para evitar algum acidente grave. Um outro cuidado também é com o uso dos T's, que a gente fala, né? Extensões, adaptadores, enfim. Muitos aparelhos no inverno eles vão consumir mais energia. E quando a gente liga mais que um aparelho na mesma tomada, ou mesmo numa tomada que ela não está bem dimensionada, pode causar superaquecimento na rede elétrica. E isso vai aumentar o risco de curtos-circuitos e até de incêndios. Então, se possível, o ideal é ligar os aparelhos de maior potência diretamente na tomada e sempre observar se os fios, os cabos, se eles estão em boas condições. Então, se vocês têm uma tomada aquecendo, cheiro de queimado ou queda frequente de energia, né, pode ser sinais de problemas na instalação elétrica da residência. No inverno, também o chuveiro elétrico, ele é um dos maiores responsáveis pelo aumento do consumo de energia, um dos maiores vilões. Então, banhos muito longos acabam resultando numa conta mais cara no final do mês. Então, uma dica simples é reduzir o tempo no chuveiro e sempre utilizar a temperatura adequada, evitando também desperdícios e também o superaquecimento do equipamento. Também é importante lembrar a manutenção, né, das instalações elétricas, ela vai fazer toda a diferença. Casas com fiação antiga ou improvisada tem que dar uma atenção especial. Se vocês têm em casa algum disjuntor desarmando com frequência ou lâmpadas piscando, tomadas frouxas, é um sinal de alerta, então tem que ser avaliado por um eletricista. Outro hábito que também cresce no inverno é o uso dos cobertores ou lençóis térmicos. Então, esses equipamentos também é importante que vocês verifiquem se tem o selo de segurança do Inmetro, né? E eles devem ser desligados antes de dormir, evitando superaquecimento. Então, a gente sabe que o inverno é uma época diferente, né? Então, a gente sempre vai tentar deixar nossa casa mais confortável, mais aconchegante, mas isso também vai exigir maior atenção e responsabilidade. Então, com cuidados básicos, conforme esse informativo, é possível a gente manter a segurança da nossa família, evitar acidentes e usar a energia elétrica de forma consciente. O setor de segurança sempre fica à disposição e sempre procuramos trazer informações importantes que sejam relevantes para a segurança de todos os nossos associados e da comunidade em geral. Em caso de dúvidas, contate os nossos canais oficiais. Obrigado, até a próxima.
Você sabe como a Creluz transforma energia em desenvolvimento, cuidado com o meio ambiente e qualidade de vida? Hoje, a gente te convida a ir além da conta de luz e entender de forma simples o que está por trás de tudo isso. Vamos falar hoje sobre o Relatório de Sustentabilidade 2025, um documento que mostra em detalhes tudo o que a cooperativa realizou ao longo do último ano. O Relatório de Sustentabilidade é, na prática, uma grande prestação de contas, mas não só financeira. Ele reúne informações sobre três pilares fundamentais: ambiental, social e de governança. Ou seja, ele mostra como a Creluz gera valor não só distribuindo energia, mas também cuidando das pessoas, do meio ambiente e do futuro da região. Tudo isso seguindo padrões internacionais que garante credibilidade e organização atualização das informações. É como se fosse um raio-x completo da cooperativa. Agora, vamos ao mais importante. O que você, associado da Creluz, vai encontrar dentro do relatório? O documento mostra com números e ações concretas o compromisso ambiental da Creluz. Você vai encontrar, por exemplo, a produção de mais de 166 mil mudas nativas no Horto Florestal, projetos de reflorestamento e recuperação de áreas, iniciativas como meliponário e a preservação da biodiversidade, uso de tecnologias mais limpas como veículos elétricos, ações de educação ambiental como trilhas ecológicas e visitas guiadas. Tudo isso reforça que sustentabilidade aqui é prática diária. Outro ponto forte do relatório são os investimentos em energia. O associado consegue acompanhar expansão da geração própria de energia renovável, modernização das redes de distribuição, investimentos em tecnologia para melhorar o atendimento, indicadores de qualidade do fornecimento. Na prática, isso significa mais segurança, mais eficiência e energia chegando com qualidade até você. Aqui está um dos grandes diferenciais da Creluz. O relatório mostra como a cooperativa investe nas pessoas. Apoio a projetos sociais nas comunidades, programas como o Fundo de Apoio Social, ações educacionais e de conscientização, capacitação e valorização dos colaboradores, iniciativas que fortalecem o cooperativismo. É a prova de que o desenvolvimento acontece junto da comunidade. O relatório também abre de forma clara como a Creluz é administrada. Você encontra resultados financeiros, indicadores de desempenho, estrutura de governança, planejamento estratégico, compromisso com padrões internacionais e com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso garante algo essencial, a confiança. Mas afinal, por que tudo isso importa? Porque a Creluz é uma cooperativa e isso significa que tudo que é feito aqui tem impacto direto na vida dos associados e da comunidade. O relatório permite que você acompanhe onde os recursos estão sendo investidos, entenda as decisões da cooperativa, veja resultados concretos e participe de forma consciente dessa construção coletiva. O relatório de sustentabilidade não é apenas um material técnico, ele conta uma história, a história de milhares de pessoas, de projetos que saíram do papel, de investimentos que geram desenvolvimento e de um compromisso que atravessa gerações. Ele mostra que a Creluz entrega mais do que energia. E agora que você já sabe o que tem dentro do relatório de sustentabilidade, vale a pena acessar e conhecer de perto tudo o que foi feito em 2025, porque cada página mostra um pouco daquilo que a gente acredita todos os dias. Uma ideia que ilumina e transforma realidades. O relatório de sustentabilidade da Creluz você encontra no site www.creluz.com.br.
Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz.
Você acompanhou mais uma edição do Repórter Creluz.
Oferecido pela cooperativa que atua na geração, na distribuição e na comercialização de energia limpa e renovável.
Sempre inovando e buscando mais qualidade de vida aos seus associados.
Acesse creluz.com.br.
Canal 283, emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida, emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5, situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
O setor de comunicação da Cooperativa A1 apresenta agora. Informativo A1. Notícias e orientações aos associados. Um informativo preciso e atuante que visa esclarecer o associado da Cooperativa A1. Informativo A1, agora no ar por esta emissora.
Bom dia para você, cooperado, que nos ouve nesta manhã de sábado. Hoje é dia 23 de maio de 2026. Estamos na fase de lua crescente. Este é o Informativo A1. O programa é transmitido por 17 emissoras de rádio de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A edição do programa é do setor de comunicação e marketing Coopera 1. A apresentação é por Carlos Gadonski.
Notícias da semana A1.
Do programa de hoje, novas turmas do programa Casais A1 relembram o companheirismo. Benefícios das boas práticas do solo. Recolha de embalagens de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. Mulheres cooperativistas realizam o módulo oratória. Palestra técnica e tarde de campo com foco no gado de corte. E na entrevista da semana, gerente de lojas agropecuárias, Cassiano Furlan.
Faz parte da gente.
Neste ano, três turmas estão sendo agraciadas com a edição do programa Casais A1. Erval Seco e Vista Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e Tunápolis, em Santa Catarina. O curso dura em torno de 5 meses, trazendo diferentes objetivos para o casal: tornar-se ainda mais próximo, refletindo em uma comunidade unida e assim resultando em uma cooperativa forte. Os primeiros encontros iniciaram em abril, com 20 casais em cada turma. Ao longo do curso, os temas abordam desafios porteira dentro, onde profissionais acompanham os cooperados em cada encontro, com a finalização no mês de agosto, encerrada com o tradicional luau.
Faz parte da gente.
Em palestra realizada aos cooperados, o engenheiro agrônomo da EPAGRI, Zolmar Friso, trouxe explicações acerca dos benefícios das boas práticas do solo. Confira no seu depoimento.
Então, se a gente vai resgatar os conceitos de uma agricultura conservacionista, de longa data se fala que precisa se implementar uma série de um conjunto de práticas, né, para que os agricultores façam essa conservação de solo. E nós temos observado que nos últimos anos alguns detalhes ainda precisam ser aprimorados, né? Então, nós tivemos aí um bom incentivo na década de 80 e 90, a construção de terraços, enfim, alguma modalidade, mas em função de uma agricultura, principalmente com a advinda de todos os insumos e a biotecnologia, os transgênicos, a gente meio que abandonou um pouco o uso de terraço em função do tamanho de máquinas, que as propriedades com dimensionamento maior, mas nós observamos aí, com anos com muita precipitação, nós temos sérios problemas de erosão em função das características do relevo da nossa região. Então, o que nós temos recomendado é que os agricultores retomam algumas técnicas que sempre foram defendidas pela ciência, né? Que é principalmente, né? A rotação de culturas. Nós precisamos fazer uma rotação de culturas um pouquinho aprimorada do ponto de vista, né? De novas culturas, enfim, fazer uma diversidade. Um segundo ponto também importante é que nós precisamos, assim, aumentar a matéria orgânica e também as plantas de cobertura. Porque em função das condições climáticas, aí nós tivemos sérios, longos períodos aí de estiagem, nós vamos ter esse ano, promete muita chuva, então nós precisamos, assim, ó, botar um bom cobertor de palhada no solo. E isso, se a gente faz, é com palha, né? Com plantas de cobertura e com raízes no solo. Então, e que também eu destaquei hoje também, é que os agricultores façam e copiam do seu vizinho os bons exemplos, né? Que nós temos vários agricultores fazendo interessantes experiências, e essas experiências precisam ser difundida para que a gente consiga evoluir, né? Quando a nossa condição de relevo, né, é um pouco mais acidentada, os nossos cuidados, eles têm que ser maiores, né? Redobrado. Então, nós temos que redobrar as nossas atenções, principalmente, nós vamos ter agora um período, a meteorologia está indicando que nós vamos ter um El Niño com bastante chuva nos meses mais final de ano. Então, o que que nós precisamos? E dá tempo ainda de fazer, né? Então, nós precisamos botar esse cobertor, botar palha, botar cobertura logo no solo, para nós conseguimos fazer um bom plantio direto com uma boa camada de palha para garantir.
Faz parte da gente.
Neste primeiro semestre de 2026, as unidades do Rio Grande do Sul estão realizando o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Esta ação tem como objetivo incentivar a destinação ambientalmente correta das embalagens utilizadas nas propriedades rurais. No início do mês de maio, a unidade de Frederico Westphalen realizou as recolhas, obtendo um volume superior a 14 mil embalagens. Demais unidades já têm datas programadas. Planalto será nos dias 20 e 21 de maio. Demais unidades também já têm datas programadas. Confira na sua unidade com o técnico que lhe dá assistência.
Faz parte da gente.
Na última semana, os grupos do programa Mulheres Cooperativistas realizaram um módulo da oratória, ao qual trabalha os aspectos de postura, fala em público, dicção e demais assuntos.
Bom dia a todos. Sim, isso está sendo muito importante porque isso contribui muito para a nossa prosperidade na propriedade. Para a gente se posicionar, para a gente tomar decisões, contribuir. Então é muito gratificante fazer esse curso.
Bom dia a todos os radiovintes. E com certeza, Carlinhos, isso vem ao nosso encontro das mulheres aí para incentivar, para mostrar aquilo que nós mesmo realmente precisamos, né? Eu digo assim, dar um empurrão em todas nós para abrir esse caminho, né? Com novas alternativas para as mulheres da cooperativa.
Tá valendo muito a pena crescer também como mulher, né? Mais ao falar, ao dialogar corretamente, né? E eu acho que isso faz uma grande diferença hoje para a mulher, né? Para ela poder crescer cada vez mais e mais e mais.
Faz parte da gente.
A partir das 9 horas do dia 10 de julho ocorre na Associação dos Funcionários de Palmitos a palestra Como Tornar o Sistema de Cria Mais Produtivo, com Vitor Batistella, produtor rural e médico veterinário da Multirural, e Danimar Voz, médico veterinário da Cooperaum. À tarde, ocorrem orientações técnicas do sistema de cria na propriedade de Agostinho Bertolini, linha Progresso em Palmitos. Deslocamento até a propriedade é por conta de cada produtor.
Informativo A1, entrevista.
Na entrevista da semana, vamos ouvir o gerente de lojas agropecuárias da Cooperaum, Cassiano Furlan.
Bom dia, Carlinhos. Bom dia, associados e clientes da Cooperativa 1.
Bom, fala um pouquinho, Furlan, você como responsável pelo setor de agropecuária da Cooperaum, a importância desse setor de máquinas agrícolas agora, setor de peças específico aí, que é uma nova loja aí que está saindo aqui para beneficiar os nossos associados.
Bom, Carlinhos, o setor de máquinas e implementos agrícolas, assim como outros setores, tem uma importância bastante grande para atividades de lojas agropecuárias. Falando especificamente desse setor, devido à baixa disponibilidade de mão de obra, então os clientes associados da Cooperativa 1 têm buscado intensificar as oportunidades de implementação de novas tecnologias. Então, dentro desse setor, a gente tem uma equipe bem estruturada, com as melhores marcas do mercado, para atender essa demanda pela busca, né, que o produtor está tendo de implementação de tecnologias e de aumento de produtividade através das tecnologias implementadas nas propriedades. Então, hoje a gente conta com toda a equipe técnica profissionalizada para atender as necessidades dos produtores e também nesse setor a gente tem uma equipe específica de vendedores e de mecânicos para dar essa assistência necessária para os produtores que adquirem produtos da Cooperativa 1.
Vamos abrir um pouquinho aí essa nova tecnologia aí, o que que se refere? GPS, nesse sentido aí, eu estou entendendo isso?
É, Carlinhos, além dessa parte tecnológica de GPS, essa parte mais de inteligência, nós temos também a parte de produtividade com as máquinas que antigamente essas máquinas tinham uma capacidade produtiva menor. E hoje, com a implementação de tecnologias que vem para agregar nessas máquinas, agrega uma produtividade maior para o produtor e também traz o que tem de melhor no mercado para melhorar a produtividade através da implementação dessas tecnologias.
Muito bem. Então agora está aí a nova loja, né? Fica na esquina, aqui na matriz. Fale um pouquinho dessa loja aí, que realmente ficou muito bonita a aparência. Então, já está com tudo isso que você acabou de falar aí, né, Furlan?
Isso, Carlinhos. Essa loja aqui em Palmitos, então, é a nova loja de peças e a linha automotiva e também a linha da Husqvarna, nós temos dentro dela, né? Então, uma loja em anexo à unidade de Palmitos, um local histórico porque é nesse ambiente, em 1933, nessas proximidades que foi fundada a Cooperativa 1, então tem uma memória afetiva ao local, né? Então foi totalmente remodelado, uma loja bem ampla para atender as necessidades dos nossos associados e clientes. Essa loja, a parte de peças dessa loja, ela estava próxima à fábrica de rações da Cooperativa 1, um ambiente onde tem hoje o estoque de máquinas agrícolas. Então, com a implantação dessa nova loja, esse setor de peças veio para mais para o centro, para ficar uma loja mais bem localizada e num ambiente bem estratégico para que o produtor consiga ter acesso a essa seção de peças com mais próximo. Nós, na verdade, o momento estratégico que a cooperativa tem a partir dessa loja é o momento de se aproximar da unidade de Palmitos e ter um fluxo maior de clientes acessando esses produtos.
Além de peças, também tem pneus, né? Toda a linha, automotivos e agrícolas, é isso?
Com certeza, Carlinhos. Essa é uma linha que, talvez, dentro da Cooperativa 1 e dentro da atividade de loja agropecuária, é uma das linhas que mais vem crescendo, principalmente em função da linha de importados, nacionais também, que a gente tem. Então, isso, a gente conseguiu expandir essa área de a linha automotiva com uma diversidade maior de pneus, baterias, também a linha da Husqvarna, né, que hoje tem motosserras, motocultivadores, toda essa linha de sopradores. Então, é uma linha que também vem crescendo bastante dentro da Cooperativa 1.
É, também agora abriu um espaço maior na loja agropecuária. Vai ser utilizado o quê? Material de construção? O que que tu tá planejando aí, como?
É, assim, Carlinhos.
Os pneus estavam ali, por isso que eu digo que abriu um espaço maior, né?
Isso, aqui em Palmitos, então, com a saída dessa parte da Husqvarna e dos pneus de dentro da loja para ir para essa loja nova, abriu um espaço bem amplo, amplo aí, que aí a gente vai expandindo outros departamentos para tomar esse espaço aí. E também a gente sabe que espaço é uma coisa que, de fato, pode trazer mais oportunidades a partir desse momento, né?
Bem, para o futuro aí, tá pensando em expansão mais no setor de peças, máquinas e tal, ou na agropecuária aí também, material de construção?
Assim, Carlinhos,
eu sei que você domina todo, está gerenciando todos esses setores, né?
Isso, todos os setores, como eu falei no início da conversa, todos os setores são importantes para a Cooperativa 1. Então, em especial, hoje nós estamos falando do setor de máquinas, todos eles a gente pensa em expansão. Tem planejamento estratégico e de expansão. Então, esse setor de máquinas, ele já vem crescendo bastante, mas é um setor que vai ser bastante acessado pelos nossos produtores rurais, muito em função de que é um setor que também a indústria ela vem crescendo bastante e buscando alternativas para melhorar essa questão da mão de obra e aumento de produtividade. Então, a gente está acompanhando uma crescente demanda dos produtores e também uma oferta dos nossos fornecedores na questão de máquinas.
Também é importante a gente ressaltar hoje da importância de questão de preços, né? Porque concorrência está aí. Como é que tu está vendo aí, botando essa nova loja aí de peças, de autopeças? Preços são competitivos?
Assim, Carlinhos, hoje a gente conta com 27 lojas agropecuárias, 27 pontos de venda. Então, como a gente trabalha com 27 lojas, a gente tem um poder de compra bem significativo em questão de volume. Então, a gente consegue comprar direto das indústrias. Isso nos dá força de negócio. Força de negócio, força de acesso a essas empresas, porque a gente não compra de atravessadores. Então, a gente compra direto das indústrias, isso nos fortalece e nos dá uma competitividade maior. E, além de tudo, né, Carlinhos, além de ter preços diferenciados e um atendimento personalizado, a gente consegue ter um pós-venda muito bem feito. Então, isso que nos dá também uma credibilidade junto aos nossos associados. Aqui a gente fala dessa loja de Palmitos, mas hoje a gente tem, em alguns locais estratégicos, essa loja de peças, que seria Frederico Westphalen, e tem também em Descanso, que já opera há mais tempo. Então, isso é algo que a gente está trazendo para Palmitos e para a região de Palmitos, para as proximidades, algo que em Descanso e Frederico Westphalen já tem implementado há mais tempo, né?
E nas demais aos poucos também vamos...
Isso, e também essas lojas estratégicas mais, com mais mix de produtos, elas vão ter nessas localidades. Mas a gente sempre tem peças, pneus, isso também nas demais unidades também.
Muito bem, mais alguma informação, Fulano?
Carinhas, eu acho que é importante frisar aqui para o nosso associado, nosso cliente que está nos ouvindo, que hoje a nossa equipe, nós temos uma equipe exclusiva para esse setor de máquinas dentro da cooperativa, e nós trabalhamos também com a ferramenta CRM. CRM é uma ferramenta de comunicação e de contato com o nosso associado. Então, toda máquina agrícola que a cooperativa comercializa,
sim,
ela tem um histórico com o cliente. Então, a gente, dentro do período de garantia dessa máquina, nós temos a nossa equipe que entra em contato com o cliente para ver se o cliente está fazendo pós-venda, né? Para ver se o cliente está gostando da máquina, se teve algum problema. Então, antes de terminar a garantia da máquina, a gente, se tem alguma dificuldade ou alguma questão para ser resolvida, a gente resolve ainda dentro da garantia. Então isso nos dá bastante assertividade. Por quê? Porque o cliente tem a ciência de que a cooperativa vendeu e durante o período de garantia a gente vai dar a assistência necessária.
Isso é importante, né? Porque esse é o momento de cuidar da máquina, do equipamento, fazendo as revisões corretamente, porque vai dar uma longevidade maior, vai dar uma vida às máquinas bem maior, né?
Exatamente. E, inclusive, assim, Carlinhos, o pós-venda a gente está estruturando, tá? Para nós ter mecânicos terceirizados também. Hoje a gente faz por indicação dos mecânicos terceirizados no pós-garantia, até que está na garantia a equipe nossa que dá assistência, e o pós-garantia a gente está buscando dentro dos municípios parcerias com oficinas terceirizadas para fazer esse pós-garantia aí e também, como você falou, parte de assistência, de manutenção e principalmente a parte de apoio ao cliente pós-encerramento do período da garantia da máquina adquirida pela cooperativa, na cooperativa 1.
Valeu, Fulano. Muito obrigado aí pela participação.
Obrigado, Carlinhos. Obrigado pelo espaço e até a próxima oportunidade.
E esse foi mais um Informativo A1. Acesse nosso site cooperaum.com.br e confira essa e outras informações. Um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem.
Acabamos de apresentar Informativo A1. Elaborado pelo setor de comunicação da Cooperativa A1. Até o próximo programa. Canal 283. Emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5. Situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
Amigo velho, bote a preguiça pra um lado e vá lá em casa me fazer uma visita. Nós não devemos viver assim afastados, porque a amizade é a coisa mais bonita. Nós não devemos viver assim afastados, porque a amizade é a coisa mais bonita. Lá no meu rancho, quando chega uma visita, sempre é motivo de grande satisfação. Tem cara alegre, sombra boa e água fresca, chaleira e cuia e erva pro chimarrão. Tem cara alegre, sombra boa e água fresca, chaleira e cuia e erva pro chimarrão. Vai te chegando, me vem, porque o meu rancho não tem tralela. Amigo velho, bote a preguiça pra um lado e vá lá em casa me fazer uma visita. Nós não devemos viver assim afastados, porque a amizade é a coisa mais bonita. Nós não devemos viver assim afastados, porque a amizade é a coisa mais bonita. Você é amigo que mora em apartamento e a criançada vive presa por aí. Chegue lá em casa que tem um terreiro grande, lugar bastante pros piás se divertir. Chegue lá em casa que tem um terreiro grande, lugar bastante pros piás se divertir. É isso. isso aí, amigo. Lá em casa tem arvoredo, porco no chiqueiro e galinha no terreiro. Tem até um lugar é pra criançada arrancar minhoca. Amigo velho, bote a preguiça pra um lado e vá lá em casa me fazer uma visita. Nós não devemos viver assim afastados, porque a amizade é a coisa mais bonita. Nós não devemos viver assim afastados, porque a amizade é a coisa mais bonita. A amizade não se compra e nem se vende, e é por isso que cantando eu sempre digo: a vida é curta e o pouquinho que me resta quero viver ao lado dos meus amigos. A vida é curta e o pouquinho que me resta quero viver ao lado dos meus amigos. Este é um convite para todos os meus amigos de todo o Brasil. É só querer chegar que o Ademar Silva está sempre de braços abertos.
aparecer.